Fique agora com Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senado aprova projeto para evitar desperdício de alimentos.
A proposta prevê a implementação de redes de coleta e doação de comida para entidades de assistência social, além de incentivo à participação da sociedade por meio de campanhas.
Equipe de transição diz que novo governo vai acelerar vacinação contra a Covid-19. Eu sou Rita Zumba e este é o Boletim.leg. O Senado aprovou uma proposta que combate o desperdício de alimentos, incentivando a formação de redes de coleta e distribuição de comida. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta prevê a implementação de redes de coleta e doação de comida para entidades de assistência social, além de incentivo à participação da sociedade por meio de campanhas. O autor Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, lembra que em junho o número de pessoas que passam fome no Brasil subiu para 33 milhões e ponderou que mais de um terço delas poderia ser alimentada só com o que se desperdiça.
No Brasil, o total desperdiçado representa 10% dos alimentos disponíveis, cerca de 26,3 milhões de toneladas de comida por ano. O suficiente para alimentar mais de 13 milhões de pessoas.
Será ainda proibido jogar fora produtos embalados dentro do prazo de validade ou in natura em boas condições de consumo. A punição será a mesma de crimes ambientais, que vão da prestação de serviços comunitários ao pagamento de multa de 5 mil a 50 milhões de reais e prisão domiciliar. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório de receitas de 2023 com um acréscimo de 1 bilhão e 200 milhões de reais da Condecine, que é a principal fonte de financiamento do cinema nacional. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O relatório aprovado pela CMO prevê receita primária em 2023 de 2 trilhões e 258 bilhões de reais. O relator, deputado Hélio Leite, do União do Pará, optou por manter os parâmetros enviados pelo Executivo em agosto. Ele acredita que as projeções são plausíveis, considerando as incertezas em relação às medidas que vão afetar a arrecadação no próximo ano e a transição para um novo governo. A única exceção foi a inclusão de 1 bilhão e 200 milhões de reais de arrecadação com a Condecine, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, como explicou Leite.
Embora existam prognósticos mais atualizados de evolução de parâmetros e da arrecadação, abstivemos-nos de incluir alterações do orçamento de 2023 em virtude de incertezas quanto às decisões que serão tomadas pelo novo governo.
O relatório de receitas será incorporado pelo relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Ele aguarda a definição da PEC da transição, que busca acomodar as demandas do novo governo.
A equipe de saúde do presidente eleito Lula defendeu uma campanha para crianças e para quem tomou apenas uma ou duas doses da vacina contra a Covid-19. Repórter Érica Christian.
A equipe de transição aguarda um detalhamento do Ministério da Saúde sobre o número de vacinados contra a Covid-19 e a quantidade de doses. Após encontro com o ministro Marcelo Queiroga, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, diz que o contrato atual com a Pfizer prevê a entrega de 38 milhões de doses até dezembro, com um adicional de outras 50 milhões. Ele acredita que essas remessas poderão ser da bivalente, que imuniza contra as novas variantes. Mas, citando a quantidade insuficiente, Humberto Costa avalia que essa nova versão deverá ser disponibilizada para quem tomou as 4 doses.
Essa vacinação já deveria ter começado. Na verdade, ela só se aplica para quem já tenha tomado as 2 doses de reforço. Então, isso poderia ajudar a debelar esse surto.
Segundo os médicos, os casos graves de Covid-19 são de pacientes que não tomaram as doses de reforço. Por isso, Humberto Costa defende uma campanha voltada para esse público e a oferta do imunizante para crianças. Segundo a Fiocruz, 15 estados e 17 capitais registraram aumento dos casos de Covid nas últimas 6 semanas.
A reportagem especial da Rádio Senado, Ferida que ainda sangra, que trata da escravidão no Brasil, foi a grande vencedora do prêmio Microfone de Prata da CNBB. Os jornalistas Celso Cavalcante e Rodrigo Rezende ouviram especialistas sobre a organização política e social da África antes da chegada dos colonizadores, a dinâmica do tráfico, a travessia atlântica a bordo dos navios negreiros, o trabalho árduo no Novo Mundo e a luta pela liberdade. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.